Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para a situação dos preços lá em Chicago. Mais uma sessão positiva e mais uma sessão com ganhos expressivos aí, de dois dígitos nos principais vencimentos. A gente viu a soja se aproximar novamente dos 14 dólares por bushel na sessão de hoje. O que pode acontecer? Para onde que essa soja vai? Será que tem fôlego para continuar subindo? O que o mercado está precificando nesse momento? Todas perguntas para Franciele Link, que está aqui comigo, direto lá da Moeda da Terra, corretagem de grãos. Moeda da Terra fica lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, viu, Franciele? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Me ajude a entender esse mercado. O que está dando fôlego aí para esse mercado registrar uma alta atrás da outra aí, Franciele? Ou, pelo menos, tem aquele respiro, aquela realização, mas depois engata a alta de novo. O que justifica essa força do mercado?
Olá, então, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, esse canal que eu tanto admiro. E divulgo para que todos os produtores acompanhem, porque realmente é importante o acompanhamento diário das informações. E aproveito para desejar um 2021 cheio de saúde, principalmente, e chuvas, né, que a gente precisa também para o desenvolvimento das nossas lavouras, e o restante a gente corre atrás. Então, um ótimo, excelente 2021 para todos. E então, Alexandra, a gente tem muitos assuntos para falar aí, nessa semana, nessa primeira semana de 2021, que trouxe números expressivos, altas expressivas, né? Que superam aí máximas desde julho de 2014. Ou seja, a gente tem Bolsa de Chicago com números superiores já desde de 2014 para cá. E muito disso, eu vou citar alguns fatores que estão fazendo com que isso esteja acontecendo. O principal fator que movimenta o mercado no momento é o clima na América do Sul, né? Então, está todo o mercado atento para verificar como que vai ser o desenvolvimento da soja no Brasil, que é o maior produtor de soja, né? E também da Argentina, porque a gente tem um ano de laninha, então a gente sabe que pode ser que se tenha alguns problemas e o mercado está atento a isso. E no momento que vem notícias, como hoje, né, em relação ao atraso de chuvas ou que as chuvas que são previstas não se realizam ou algo do tipo, a gente vê que isso reage na Bolsa de Chicago, porque o fator clima vai determinar o tamanho da oferta que a gente vai ter na América do Sul, que são onde tem as lavouras em desenvolvimento agora. Além disso, a gente percebe que o mercado já está atento ao novo relatório de oferta e demanda do USDA, que vai ser divulgado agora, dia 12, na próxima semana. Esse relatório, a maioria dos analistas, a gente acompanha vários analistas falando sobre o assunto, muitos apostam em cortes nesses números, né? Então, cortes dos estoques, ou seja, a gente, o mercado está atento a isso também, o que é outro fator que ajuda a alta na Bolsa de Chicago. Os estoques, tanto nos Estados Unidos quanto os estoques mundiais, pode ser que venham mais baixos no próximo relatório do USDA.
E lá nos Estados Unidos, os estoques já estavam muito baixos no último relatório, tanto que foi o momento principal de start aí para esse movimento de alta, né, Franciele?
Exatamente. Então, esse é outro fator, né, de sustentação aos preços. E aí, a gente percebe que durante a semana ocorreram até correções técnicas, né, como ontem, no período de ontem, porque os fundos estão comprados, acaba que quando tem uma alta muito expressiva, ocorrem essas correções técnicas, mas ao mesmo tempo a gente vê que o mercado, os fundamentos deles, eles estão mais fortes do que isso, e acaba entrando novas notícias aí que contribuem para que a Bolsa de Chicago aumente. E hoje a gente está fechando aí o contrato de março com 19,5 pontos de alta. E aí a gente vê que nessa semana aí a gente teve um acréscimo de 4,87% de alta nesse contrato de março. Ou seja, realmente ele tá fundamentado aí nessas questões de clima, né, que vai demonstrar o tamanho da oferta. E por outro lado, um dos motivos da baixa que teve essa semana foi que o relatório de exportações divulgado ontem, na quinta-feira, né, pelo USDA, ele trouxe números abaixo da expectativa do mercado para exportações. Mas hoje, já na sexta-feira, a gente já teve reportes de novas vendas, para a China, o que demonstra aí que o apetite de compra ele continua, bem positivo, né? E é outro fator de sustentação para a Bolsa de Chicago. Além disso, né, por outro lado, a gente tem que ir acompanhando também as questões, o mercado como um todo, o último número do USDA para a safra brasileira é de 133 milhões de toneladas. E o que a gente ouve é que as trades, o mercado como um todo, falando numa redução aí talvez para em torno de 132. Mercado gaúcho, a gente fala em torno, número de em torno de 20 milhões de toneladas, mercado, né, da Argentina em torno de 50. Então, só que essa questão de acompanhamento do desenvolvimento de todas as situações aí climáticas que vão dando suporte a essas cotações.
Aliás, hoje, Franciele, a Bolsa de Buenos Aires trouxe aí uma revisão da condição de lavouras lá na Argentina e piorou bastante. É uma piora de 10 pontos percentuais em relação à semana anterior aí. Portanto, mais do que nunca, essa condição climática começa a ter uma influência importante na formação de preços, né?
Com certeza. Essa questão climática é o que vai, é o que preocupa o mercado agora, e é nesse ponto que os produtores têm que ficar atentos, porque aí surgem oportunidades de venda, né? Então, como a gente costuma dizer, aqui no Rio Grande do Sul, o produtor, ele costuma ser um pouco mais cauteloso nas vendas antecipadas, porque o clima aqui ele não é tão estável quanto no Mato Grosso, por exemplo, né? Então, no Mato Grosso já se tem uma safra 2021 já vendida em torno de 60%, 70%, e no Rio Grande do Sul, em torno de 35% ainda. Então, tem muitos clientes nossos, muitas pessoas que a gente acompanha, que ainda não fizeram posições para 2021, porque viram os preços ao longo de 2020 virem de 85 para 170. E para 2021, a gente já tem contratos, né, feitos desde 90 e hoje bateu em torno de 165 até 167,50 aí para vencimento de o final de pagamento final de julho. E o que eu costumo dizer? É claro que existem muitos fatores que vão influenciando. Alguns produtores que fizeram essas vendas nos R$ 90, eles acabaram fazendo essas vendas porque no momento eles fizeram operações de compra de insumos, que a relação de troca era positiva e a rentabilidade dele estava de acordo com o que ele desejava. Então ele cumpre e isso é positivo, isso faz parte do mercado e é importante que o produtor cumpra os contratos realizados. E ao passo de que é importante, né? Se tu vai fazendo, tu sabe o teu custo de produção, tu sabe qual é a margem de lucro que tu quer do teu negócio, tu consegue estimar um valor a partir de qual preço que esse valor remunera o teu negócio. E a partir daí, tu consegue fazer estratégias de comercialização de forma mais racional, travando os teus custos e fazendo, objetivando aumentar a média de venda, né? E aproveitando essas altas aí, que realmente R$ 167 no Porto de Rio Grande para a safra agora, né? É realmente um número bom para frente, a gente tem que ir acompanhando. Existe suporte para novas altas? Existe. Então, a gente tem, é questão de acompanhamento diário, né? Por isso que a gente costuma aí indicar o canal Notícias Agrícolas para que todos os clientes, enfim, e vão acompanhando o panorama e as entrevistas no dia a dia, porque é importante realmente o acompanhamento para a tomada de decisão.
Muito bem. Antes da gente avançar nessa questão dos preços aqui no Brasil, principalmente aí no Rio Grande do Sul, que é a sua área, Eu só queria entender um pouquinho do que esperar de Chicago. Até então, a gente tem tido essa motivação para alta. E a gente viu aí um mercado podendo buscar os 14 dólares por bushel. Esse movimento é ascendente, esse movimento é de alta? Tem fôlego para continuidade dessas altas, Franciele?
Tudo vai depender do desenvolvimento do clima. Eu acho que principalmente conforme vier as notícias relacionadas ao clima, a gente, se vier notícias desfavoráveis, ou seja, ausência de chuvas para que as lavouras se desenvolvam bem, aí a Bolsa de Chicago vai ter uma fôlego para subir mais. Ao passo que se vier chuvas aí principalmente para a Argentina e Brasil como um todo, o mercado pode dar uma recuada porque vai ter fôlego aí, uma oferta um pouquinho mais confortável. Mas realmente vai depender do que do clima, né? Então, conforme vir o clima, se o clima, as notícias em relação ao clima, elas vierem negativas, vai ter espaço para subir mais. Se vierem positivas, aí a gente vai ter que ter um pouco mais de cautela, além do que o acompanhamento em relação à demanda, né? Além do que, o produtor não pode esquecer que não é só a Bolsa de Chicago. Tem toda a questão do dólar, né? Hoje o dólar a gente viu aí bater em torno de 5,40, bateu 5,44, agora fechou em 5,41. O dólar é outro fator bem importante da precificação da soja, que remunera, que faz a composição do preço. Então, o dólar aí vai depender de várias, né, variáveis, principalmente externas em relação ao Covid-19, desenvolvimento das vacinas, a toda essa questão e o impacto nas economias globais. Então, isso vai impactar no dólar, que também vai ter o impacto no preço pago ao produtor, ao preço que vem para o bolso do produtor.
Muito bem, você falou que basicamente está dependendo das condições, né? Das chuvas e as chuvas consolidando a oferta que vai ter aqui na América do Sul. Quanto tempo mais a gente tem para consolidação desses números, Franciele? Uma semana, duas, mais que isso?
Agora a gente começa a entrar num momento bem importante para o desenvolvimento das safras, né? Então a gente acredita aí que nas próximas 2 semanas o mercado vai estar bem atento a isso. E também depois é importante o acompanhamento também, porque no Rio Grande do Sul é um pouco mais tarde, Mato Grosso já começou a colher algumas áreas, né? Então, mas a gente tem todo esse desenvolvimento, inclusive eu vou estar no Mato Grosso acompanhando a colheita no mês de fevereiro lá, e depois eu retorno ao Rio Grande do Sul para acompanhar a colheita aqui. E realmente a gente tem que ir acompanhando, porque começa a entrar em períodos onde não pode faltar chuva. E aí por isso que o mercado está bem atento nessas próximas semanas aí, qualquer notícia é motivo e é fôlego para as altas, como se ela for, se as chuvas vierem, pode ser um motivo para dar uma sossegada, além da demanda, né?
Então é um mercado nervoso nas próximas 2 semanas em função da necessidade de se saber qual é realmente o tamanho da oferta que a gente vai ter para a próxima temporada. E daí você falou da demanda. Qual é a preocupação com a demanda?
Não, a demanda, ela é importante porque a gente precisa ter esse suporte, né? O quanto que os compradores estão demandando o nosso produto. Durante a semana, quinta-feira, teve o relatório de exportações do USDA um pouco abaixo da expectativa do mercado, fez uma correção, além da correção técnica, uma correção por esse motivo. Mas hoje a gente já viu que a China apareceu novamente nas compras e deu um novo suporte para a alta. Então, a demanda ela é importante também. E para a próxima semana, o que é bem importante, né, é o primeiro relatório do ano de
Oferta
divulgação
e
do
demanda, né?
USDA de oferta e demanda, no dia 12. Então, dia 12, o mercado já está agora se antecipando em relação o que esperar, né, dos próximos dias no mercado. E no dia 12 aí a gente vai ter a efetivação, que números que o USDA vai trazer, sendo que os analistas falam aí num corte, né, de estoques de produção. Então, pode ser que o mercado já está precificando isso e por isso essas altas. E aí, se vem um relatório de acordo com o que o mercado está esperando, a gente não tem uma surpresa. Ou, vindo o relatório, a gente vai ter aí a questão de como realmente o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, está prevendo, está monitorando a safra aqui na América do Sul e os estoques também, tanto os estoques americanos quanto os estoques mundiais.
Relatório do USDA, chuvas e continuidade da demanda são os fatores que vão indicar o rumo dos preços em Chicago. Mas vamos falar dos preços no Brasil. Você citou aí que no Rio Grande do Sul, hoje já teve negócio de até R$ 167 por saca, Franciele. Isso para quando? E esses valores já atraem o produtor?
Esses valores de 167 são em torno para entrega em julho e pagamento final de julho. Conforme o mês de entrega e conforme a data de pagamento, a gente tem alguns valores. Por exemplo, para março girou em torno de 165 com pagamento em final de março, aqui no Porto de Rio Grande. Como ideia, tá? Oscilou durante o dia, podendo chegar até mais porque teve essas altas. Mas como referência, mais ou menos esses preços. Por enquanto, o mercado está um pouco travado ainda, produtores acompanhando o desenvolvimento das lavouras. Já fizeram aqui no Rio Grande do Sul em torno de 35% de vendas antecipadas, né, para a safra 2021, ou seja, já travaram o custo da sua lavoura. Mas a gente já percebe que o produtor começa a ligar, começa a se interessar, porque realmente esses valores começam a interessar, porque ele faz aquela conta que eu comentei com vocês, né, que é a questão do seu custo de produção, a margem de lucro que quer sobre o seu negócio, e aí fazendo essa conta, percebe que a partir de determinado valor interessa. E a gente verificou isso claramente essa semana na corretora, alguns negócios pontuais já começaram a acontecer. E aí, é claro, o produtor começa a ver o desenvolvimento da sua lavoura. Em alguns lugares no Rio Grande do Sul, eu estive acompanhando regiões como Carazinho, Passo Fundo, Nametoque, visitei toda a região. Estive em Capivari, Palmares também ontem para olhar as lavouras. Essas regiões, algumas regiões estão boas, mas a gente percebe ao mesmo tempo que tem chuvas, que chove no vizinho e no vizinho do lado não chove. Ao passo que em alguns outros lugares, na região sul principalmente, tem faltando chuva há mais de 30 dias. Então as lavouras estão com potencial, né, podendo estar comprometido se não chover. Então, o produtor está aguardando o desenvolvimento e a gente acredita que isso é extremamente saudável, porque é importante que ele faça os negócios sabendo que vai poder cumprir.
E você falou aí de 35% de comercialização. Para Rio Grande do Sul, isso é até adiantado, bem adiantado, não, Franciele?
Exatamente. No mesmo período do ano passado, a gente teve números aí em torno de 20% de safra vendida antecipada, né? Então a gente já percebe aqui no Rio Grande do Sul, claro que muito por causa dos valores. Os valores, eles já partiram de R$ 90 e a gente está vindo de 90 numa crescente até 167 hoje, né? Então a gente vem nessa crescente e o produtor foi aproveitando. Produtor aqui no Rio Grande do Sul, que não é tão acostumado a fazer safra, já fez mais do que o ano passado, e agora vai começar a olhar novamente. A gente acredita que vai começar, o mercado ainda um pouco travado, mas com tendência a começar a sair a partir do momento que ele verificar que a lavoura está se desenvolvendo bem, e aí vai consolidando novas vendas, né? Com o objetivo de tentar aumentar a sua média de venda,
E como
né?
você bem
Porque
colocou, o desenvolvimento das lavouras, ele está regional, né? Algumas regiões estão indo bem, outras regiões ainda tem alguma falta de chuva, mas as próximas 2 semanas são fundamentais aí para meio que consolidar a safra, no Rio Grande do Sul.
com certeza, além dessas 2 semanas, as próximas também, né? Mas o mercado agora a gente percebe que está todo mundo ansioso aí, esperando as chuvas, né, em algumas regiões, porque elas realmente vão ser importantes e fundamentais aí para a gente ter oferta de produtos, porque realmente os preços estão bons, né? Os produtores não podem se queixar em relação aos preços. E aí, acompanhamento diário, pode ser que a gente tenha aí conforme vem o relatório do USDA, conforme vem os relatórios climáticos, algumas altas. Vamos verificar na próxima semana se consegue se consolidar, né, bater o próximo aos 14, se conseguimos bater esses 14 e passar, né, desde 2014 que não tínhamos bolsa de Chicago nesses níveis. Então, vamos ver se a gente consegue ter fôlego para dar sustentação para esses preços.
E é muito interessante porque é aquele momento da tempestade perfeita, né, que o pessoal fala. Chicago em alta, dólar em alta, enfim, oportunidade de negócios acontecendo. Produtor tem que realmente começar a prestar atenção na possibilidade de negociar. É óbvio, ninguém está mandando vender tudo, né, Franciele? Não é isso, mas veja o custo de produção, veja se tem uma boa rentabilidade, uma rentabilidade que está dentro do que ele espera para a soja. Se tiver, começa a participar. É essa a dica?
Exatamente, eu acho que isso, estratégia de comercialização, cada um tem a sua, né? Bola de cristal ninguém tem, então o mercado, tudo pode acontecer, mas a gente acredita que é importante que cada produtor faça exatamente isso. Comece sabendo seu custo de produção e estipulando uma margem de lucro que quer sobre o seu negócio, para então ir traçando as suas estratégias de venda e objetivando aumentar a média. Como a gente costuma dizer, se fez um negócio, que aquele negócio seja o melhor no momento. A gente fez aquele negócio, tem que ter certeza que foi o melhor no momento. E como eu costumo dizer, né, torcer para que tenha sido um péssimo negócio, porque amanhã vai estar mais alto e fazer novas posições e objetivando, aumentando a média. E aí, claro que tudo vai depender do percentual que já tem vendido, de quanto que espera colher. E a estratégia e o feeling de cada produtor é que determina. Então, a nossa obrigação, né, é informar, assim como vocês muito bem fazem, trazer analistas que informem o que que está acontecendo, e o produtor, ele vai ouvir o que que está acontecendo, tirar informações de diversas meios, de diversos analistas, e formando a sua opinião. Mas conhecer os seus números é fundamental para que se tenha um processo de tomada de decisão de forma mais racional. E é claro, sempre com os pés no chão, acompanhando como que está o desenvolvimento das suas lavouras para poder cumprir os contratos, porque a trade, no momento que ela faz o contrato, ela já trava para frente, ela já vende, ninguém fica especulando. Então, não existe essa possibilidade de o comprador está ganhando nas minhas costas. Isso não existe. A partir do momento que a trading comprou do produtor, da cerealista, da cooperativa, ela já faz a sua posição, já trava com hedge, já faz todas as suas operações na bolsa e já está vendido lá para frente. Ou seja, essa soja, ela tem que ser entregue para cumprir. Isso é importante, que o produtor cumpra com os contratos realizados, para que a gente tenha uma continuidade no, no, nesse processo de venda futura, né? E aí que a gente pode muito bem, aqui nem aqui em Pelotas, a gente trabalha em parceria com a Rossul, que é uma corretora que tem 36 anos de mercado, muito consolidada, e eles fazem mercado de arroz. E aí, seguidamente, a gente comenta, né, que no arroz não se tem essa possibilidade de fazer contratos de safra futura tão fácil quanto se tem na soja. Então, o produtor que acha que esses preços remuneram a ele tem essa possibilidade na soja, por isso que ele pode aproveitar.
Legal. Franciele Link, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Muito obrigada, Alexandre. Posso deixar meu contato para caso as pessoas queiram receber os nossos informativos de forma gratuita todos os dias?
Claro, fica à vontade.
Então, nos mande uma mensagem para o número 054 99922-2121 e você receberá de forma gratuita nossos informativos diários sobre o mercado da soja.
Repete o
Desejo a
telefone então,
todos aí.
Franciele. Repete o telefone só para o pessoal poder anotar.
Claro, 054 é o prefixo, 054-99922-2121. Só me mandar uma mensagem com o seu nome e a cidade e a gente vai incluir aqui para que receba os nossos informativos aí de forma gratuita todos os dias e te ajudar aí para que tenha maior embasamento na tomada de decisões e também para caso queira fazer o negócio, estamos à disposição.
Muito bem. Franciele, tá. Muito obrigado, viu?
Obrigada, um ótimo 2021 a todos. Obrigada por mais uma vez estar com vocês, Notícias Agrícolas. Um abraço a todos. Um
grande abraço, até a próxima.
É, tchau, tchau.
Tá aí, Franciele Link, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, atualizando as informações do mercado. Vamos ver como Chicago está encerrando. Você acompanha comigo agora, de olho na tela. Olha aí, janeiro fechando a 13,75 dólares por bushel, 15 pontos mais 25 de alta. O março, 13,74 dólares por bushel, alta de 19 pontos e meio. Julho, 13,58 dólares por bushel, 16 pontos mais 25 de elevação. E o agosto, 13,12 dólares por bushel, 13 pontos mais 75 de alta. Esses são os números para a soja. Vamos ver o milho. Milho também trabalhando de forma positiva, encerrou para março a 4,96 dólares, alta de 2 pontos mais 25, para maio 4,97 dólares, 2 de alta, para julho 4,94, 1,25 de elevação e setembro 4,56 dólares por bushel, alta de 1 ponto mais 25. E para finalizar o trigo. Trigo no vermelho, março 6,38 dólares por bushel, 3 pontos e meio de queda, maio 6,40 dólares por bushel, 2,5 de queda, julho 6,31, queda de 2,25, a mesma queda para setembro, que fechou a 6,34 dólares por bushel. E a gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, na segunda-feira tem mais informações, mais boletins ao vivo, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.